hoje nós deflagramos uma operação na manhã de hoje chamada Pós-Democracia. O contexto da operação ela envolve alguns eventos que se iniciaram um pouco antes do período eleitoral, intensificaram durante e após, ainda a gente teve muita ocorrência e muita situação envolvendo o pleito eleitoral, principalmente na cidade de Santo Expedito. E aí nós reunimos esforços, juntamente com os policiais militares da região, para começar a fazer um estudo dos principais envolvidos e das lideranças que tomariam a frente para causar esse tipo de interferência ou tentar interferir no pleito eleitoral. Então, a brigada, juntamente com os policiais civis, levantaram informações, colhemos todo documental e, a partir daí, identificados os alvos, a gente fez os pedidos ao Poder Judiciário para que nós pudéssemos cumprir, dentro da lei, os mandados de busca e apreensão. E após um planejamento de quase 2 semanas, a gente entendeu por bem dar execução à atividade hoje, na manhã de terça-feira. Bem, todos os mandados foram cumpridos na cidade de Santo Expedito e um deles no interior, na zona rural do mesmo município. Ao total foram 39 policiais, 16 policiais da brigada, sob o comando do Tenente Marcos, 23 policiais da 15ª Região, dentre os quais 3 delegados, o de Sanaduva, daqui, e a delegada regional. E aí as apreensões foram bastante interessantes. Nós apreendemos desde armas, munições, objetos, celulares e dinheiro durante o cumprimento dos 8 mandados. Teve um auto de prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo, posse irregular de munição de uso permitido. E aí o procedimento foi feito. O suspeito concordou em pagar a fiança e aí, mediante a fiança, ele teve a sua liberdade provisória deferida. A gente teve contato com os policiais militares da brigada, que os ânimos estavam muito acirrados entre os dois partidos do momento. E, em consequência disso, várias ocorrências foram registradas de ameaças cruzadas. E a gente começou a identificar que alguns suspeitos eles eram repetitivos, eles eram recorrentes. Então a gente passou a mapear na região quem seriam essas lideranças, essas pessoas com maior atuação de ameaça, de coação, e desses a gente filtrou ainda mais para poder, nessa primeira fase, alcançar esse número. O histórico que nós levantamos do momento é que essa situação de rivalidade ela é recorrente. Todo pleito tem um conjunto de ações que, de um lado ou de outro, tentam interferir na dinâmica do processo eleitoral. A gente tem todos os inquéritos em andamento. A gente vai encaminhar todos os objetos apreendidos para perícia. Vamos dar oportunidade de todos os suspeitos comparecerem para apresentar suas versões. E a partir do resultado das perícias e da dinâmica das provas produzidas, a gente vai encaminhar os autos para os seus devidos lugares. O nosso ideal é terminar a investigação, corroborar as informações com a brigada para que a gente possa reforçar a segurança lá na comunidade e, a partir daí, entregar o resultado ao Poder Judiciário. O crime do dia 2 ele foi uma espécie de estopim para que nós deflagrássemos, até mesmo para conter novas ações desse sentido, com homicídios, com tentativas de homicídio, emboscada. E o fato que aconteceu véspera ali da eleição do suposto emboscada também nos chamou a atenção para que nós pudéssemos fazer um trabalho atenciosamente lá em Santo Expedito, porque surgiram elementos que apontariam para futuras ações, inclusive como esta que aconteceu no dia 2 de janeiro, culminando com a morte de um cidadão e 2 sendo gravemente feridos. É uma situação de ameaças, né, Tenente?
Exato. Na verdade, essa operação, né, ela se originou a partir de diversas ocorrências que foram registradas, né, tanto pela Brigada Militar quanto pela Polícia Civil, né? Por isso que, a partir dessas ocorrências e a partir dessas reclamações, enfim, e por um pedido também de providências, né, que foram se juntando as peças, né, podemos dizer assim, os fatos, que motivou essa operação agora com 8 mandados de busca e apreensão, né? Que foram cumpridos então nessa data e resultou nessas apreensões aí de diversas armas e munições, enfim. Nós tivemos muitos episódios de desordens, princípios de desordens, especificamente no município de Santo Expedito do Sul. Inclusive, a Brigada Militar, em diversas oportunidades, precisou remanejar efetivo, inclusive solicitar apoio de fora da nossa área, né? O BP Choque, Batalhão de Choque da Brigada Militar. Inclusive, no próprio dia da eleição, a gente teve um princípio de desordem ali entre esses dois grupos, né? Se tornou uma rivalidade muito grande e é isso que a gente não quer que aconteça nas próximas eleições, né? Com certeza colocou em risco a integridade física das pessoas, pessoas de bens e pessoas de bem, né? E pessoas que estavam envolvidas, enfim, toda a comunidade, né? Acaba se envolvendo. O que parece assim até engraçado, mas é que assim muitas pessoas, inclusive às vezes até conhecidos e amigos, se tornam inimigos por causa da política, né? Onde deveria ser um processo democrático, tranquilo, pacífico, acaba tendo resultados como esses que ocorreram em Santo Expedito, né?
Como resultado da operação, a gente apreendeu 7 armas de fogo, 8 celulares, cerca de R$ 40 mil em valores e 335 munições intactas. Além disso, diversos estojos, radiocomunicadores e muito material de recarga clandestina de munição, que nos preocupa também, porque esse contexto de armamento e de municiamento de pessoas que não têm o porte e autorização acaba fugindo do controle do Estado. E isso, claro, para o cidadão de bem que quer proteger a sua família, a posse e o porte de arma é concedido legalmente. Mas para aqueles que querem driblar a lei, isso é uma preocupação constante. E essas armas, elas foram, como o tenente bem falou, durante todo o período eleitoral e após, utilizadas para ameaças ostensivas com o nítido caráter de interferir na decisão do eleitor. Claro, a gente tem que fazer um levantamento isonômico, mas o fato é que essas pessoas, durante esse período, acabam rivalizando demais e interferindo na liberdade de ir e vir, no patrimônio, na vida, na escolha, na decisão. E o que deveria ser, como o tenente bem colocou, um jogo amistoso, se torna uma disputa de morte. E isso, para nós, como Força de Segurança Pública, é um desafio para agora e para as próximas eleições. Garantir que o cidadão vá até as urnas, garantir que depois das urnas o eleito seja aclamado popularmente e desenvolva o seu mandato ali sem nenhum tipo de interferência, sem nenhum tipo de coação nos demais. No período da eleição em si, nós recebemos as determinações do Poder Judiciário. Todos os crimes eleitorais, eles são de competência da Justiça Federal e, por atribuição, a investigação seria da Polícia Federal. A gente só investiga quando o Poder Judiciário determina. Se durante as investigações surgir algum indício de que houve crime eleitoral, a gente oficia o Poder Judiciário e pede os encaminhamentos. Da nossa parte aqui, a gente está tratando de crime comum. Ameaça, coação, porte de arma, posse ilegal de arma de fogo, exercício arbitrário das próprias razões, constrangimento ilegal e outros crimes que são de competência da nossa atribuição. Investigar e prevenir. Hoje nós decidimos, né, tenente, por estratégia de operação, concentrar os esforços para que a gente pudesse, dentro dos alvos selecionados, fazer a melhor proposta para as investigações. Não que não tenham outras diligências a serem cumpridas, mas podem ser todas descentralizadas. E outras surgirão a partir dessas informações preliminares de hoje. Algumas delas foram apresentadas registro. Só que como são sistemas que a gente precisa de um acesso específico pelo Exército, a gente traz para o segurança, faz a consulta e encaminha para a perícia também. Tem alguns elementos que a gente precisa confirmar se essas armas foram ou não utilizadas, qual é o potencial lesivo delas, cruzar com dados que a gente tem em outras ocorrências. E a partir daí, com todo esse contexto, a gente dá uma definição do encaminhamento. Mas algumas dessas foram apresentadas algum documento em relação à posse e propriedade. Hoje, né, a gente pode dizer que a operação foi totalmente exitosa, tanto no resultado das apreensões, quanto na incolumidade dos policiais e dos suspeitos. A gente conseguiu cumprir com bastante êxito todos os alvos. Nós conseguimos acessar as residências e, a partir daí, também é uma garantia de que o cidadão teve os seus direitos preservados.
Nessa prisão que ocorreu, houve resistência?
Também não. Foi totalmente bem conduzido pelos policiais. A equipe da Brigada e a equipe da Polícia Civil conseguiram ali estabelecer um bom diálogo e a prisão em flagrante se deu dentro do protocolo. Trouxemos, fizemos todos os depoimentos, oferecemos a fiança, que é um direito estabelecido pelo próprio Código de Processo. O suspeito se voluntariou em honrar com valor e a partir daí ele vai aguardar em liberdade o segmento da investigação. Como se trata de uma pessoa bem específica, eu prefiro, não sei se o senhor concorda, da gente... Sim. Não divulgar a relação dele especificamente, porque isso vai interferir na dinâmica dos próximos atos. Mas, como eu te falei, a seleção dos alvos ela foi criteriosa. Nós conseguimos selecionar, identificar e, dentro do propósito da investigação, hoje nós atuamos com as pessoas que tinham maior destaque naquelas situações de ameaça, coação e etc. Justamente para iniciar um trabalho que a gente acredita que vai surtir um efeito, inclusive, pedagógico na própria população. De nos trazer as informações e de também respeitar um pouco mais a relação entre as pessoas da comunidade. Né?
É uma resposta, na verdade, muitas vezes a gente faz ocorrência ou a vítima, ela quer uma resposta, né? Normalmente eles usam o termo, isso não vai dar nada, enfim, né? E esse é um trabalho... para mostrar que sim, tem consequências, né? Tem resultado, as pessoas têm que saber que existem lei, né? Que tem que ser seguidas, né? E esse processo, essa operação, né, delegado, esse trabalho em conjunto entre a Brigada Militar e a Polícia Civil, ela não para por aqui, né? A gente vai ficar monitorando, vai ficar acompanhando e não estão descartadas outras operações, né? Então, assim, o que a gente quer é que as pessoas, a comunidade, viva numa situação de tranquilidade, né, e de forma pacífica, sem violência, né?
Podem ter outras operações em outros municípios daqui a pouco?
Claro, claro. E como o tenente falou, a ideia é a gente não interferir nos direitos do cidadão. O cidadão hoje ele tem o seu direito garantido de portar e possuir armas, desde que seja para defesa pessoal e para a proteção da sua família. O problema é que pessoas sem consciência adquirem as armas e passam a usá-las como uma forma de ameaça, de coação, e isso acaba desvirtuando o ideal de garantia da vida, do patrimônio, e acontece tragédias como aconteceu no início do ano. Uma morte, dois feridos, poderia ser até mais, mas ainda bem que se restringiu ao mínimo possível. E isso nos dá o desafio de, ao mesmo tempo que a gente garanta o porte e a posse de arma para aqueles que fazem jus, combater e restringir o uso desproporcional e desmedido de armas por aqueles que não têm nenhum tipo de preparo, nenhum tipo de respeito aos direitos do outro. Então, com certeza, a gente vem iniciando um trabalho conjunto de troca de informação. É primordial a integração dos órgãos. A Brigada ela tem uma participação muito grande na dinâmica social e graças às informações trazidas pelos militares que trabalham, que nós pudemos dar início e aí, a partir disso, deflagrar tanto essa quanto outras ações que porventura surjam ou que sejam necessárias para esse contexto, né, das eleições e também para outros, que é muito importante.
No início do ano a gente já fez uma outra operação, né, que foi divulgada, inclusive, né, por vocês na imprensa, que também foram mandados de busca e apreensão, né, delegado?
Exato.
Então, naquela oportunidade a gente também cumpriu mandados, né? Enfim, e agora teve novamente esse episódio, assim, de buscas e apreensões. E, que nem eu falei, né, como eu falei, não estão descartados outros operações na sequência, né? Não só nessa área, enfim, em outras áreas também, né?
Você tem ideia do número de pessoas que estão envolvidas nisso? Que estão envolvidas nisso?
Olha, Johnny, sendo bem sincero, nós tínhamos uma quantidade de alvos em torno de 25. De 20 a 25. Mas, pela contingência de pessoas e também para poder ter um trabalho mais efetivo e eficiente, a gente reduziu para aqueles mais destacados. E a partir desse destaque a gente vai conseguir encaixar as peças no quadro. E aí, conforme a coisa ande e a investigação desenvolva, a gente vai conseguir definir os papéis daqueles outros que ficaram de fora dessa primeira fase. Porque o município de Santos Expedito, ele tem uma dualidade muito acirrada de grupos. E acabam que eles, num contexto de convivência, rivalizam entre si, causam perturbação. E aí as ocorrências vêm diariamente. É impressionante a quantidade de ocorrências que parte do período eleitoral, durante a eleição e após as eleições, quando um partido sagra-se vencedor da eleição, a gente vê a continuidade dos ânimos acirrados, de briga, de discussões, de xingamentos, de invasão de propriedade, ameaça com arma, com faca. É triste para a gente, porque a gente espera que socialmente as pessoas consigam conviver minimamente para que a gente possa focar em outras áreas que são importantes. Como a gente falou daquela outra vez, o abjeato, os crimes eletrônicos, os crimes cibernéticos, estelionatos, que já é um desafio enorme para a gente dar conta. E ainda mais ter que se preocupar com um contexto que deveria terminar ali, todo mundo voltar para casa satisfeito com a democracia sendo operada, e por isso o nome da operação. Pós-democracia ainda tem muita coisa a trabalhar. Após o pleito eleitoral, a gente fica apagando o incêndio e cuidando daquele período que as pessoas tumultuaram um ao outro.